الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سيدا إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى no capitolo sobre o chamamento para o testemunho de que não existe divindade digna de verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, menciona, depois do versículo que ele mencionou, kul hadhihi sabil, menciona uma passagem a partir de Ibn Abbas radiyallahu anhu disse rahimahullah an Ibn Abbas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليه بخمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. وإمام رحمه الله منسيون إسا grande passage de Ibn Abbas رضي الله عنه عند المسجير رضي الله سبحانه وتعالى quando enviou Muadh bin Jabal para Yemen disse para ele, يعني profeta صلى الله عليه وسلم disse para Muadh إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، tu vais a um povo dentre os adeptos do livro. Yani, no Yemen existia judeus e cristãos antes da conquista yani, da península pelos muçulmanos. No Yemen tinha cristãos e também tinha judeus que são chamados de Ahl al-Kitab. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: tu vais a um povo dentre os Ahl al-Kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Então que a primeira coisa que você chama eles deve ser o testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. وفي رواية e não uma outra versão o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yani, chama eles إلى أن يوحدوا الله، chama eles para unificarem Allah subhanahu wa ta'ala yani na adoração. فإنهم أطاعوك لذلك، se eles te obedecerem nisso yani no testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah yani se eles te obedecerem nesse testemunho فعلمهم أن الله افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة. Então, ensina eles de que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório a eles cinco orações diárias todos os dias e noite. فإنهم أطاعوك لذلك. Se eles te obedecerem nisso, yani, fazerem a oração, فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Se eles te obedecerem na oração, então ensina eles de que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório a eles yani uma caridade que é tomada da riqueza dos ricos e é devolvida aos pobres. فإنهم أطاعوك لذلك. Se eles te obedecerem nisso, yani no sadaqa, que é o zaka, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ الْأَمْوَالِهِمْ. Yani, se eles te obedecerem nisso, no sadaqa, que é o zaka, então, Tenha cuidado de não pegar ou se abstenha de não pegar o dinheiro deles precioso. Isso tem a ver com os animais preciosos. Quer dizer que na sadaka não deve levar os animais que os donos gostam mais ou os animais mais preciosos que eles têm. واتق دعوة مظلوم e tema a prece do oprimido. Tenha cuidado e tema, fique com medo no que diz respeito à prece do oprimido. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Pois não existe entre a prece do oprimido e Allah subhanahu wa ta'ala, não existe entre eles uma cortina ou uma barreira. Quer dizer que a prece do oprimido vai diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala e não tem algo que impede de chegar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração menciona vários pontos que têm a ver com o chamamento à religião de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta narração de Muadh bin Jabal, relatada por Ibn Abbas, é uma narração que ensina-nos várias coisas que têm a ver com a dawa, no que diz respeito também à metodologia de fazer a dawa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Muadh bin Jabal radiyallahu anhu para Yemen, Muadh bin Jabal era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que mais tinham conhecimento. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou a ele para fazer da'wa em Yemen e também para ensinar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala em Yemen. Isso mostra-nos de que quem vai fazer a da'wa deve ser alguém que tem conhecimento, deve ser quem tem conhecimento. O profeta sallallahu alaihi wasallam não escolheu qualquer companheiro dele sallallahu alaihi wasallam para enviar para Yemen. Escolheu um dos melhores companheiros dele, que é Muadh bin Jabal, que era conhecido pelo seu conhecimento, tinha bastante conhecimento. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam não escolheu qualquer pessoa. Isso mostra de que a dawa não é para qualquer pessoa. A dawa não é para qualquer pessoa. E tem requisitos, como a gente mencionou na aula anterior. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Muadh bin Jabal para Yemen para chamar os Nassara e os judeus que estavam lá, chamar eles para abraçarem a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Islam, e também para ensinar a eles a religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam esboçou para ele como é que ele deve seguir na sua da'wa, como é que ele deve fazer na sua da'wa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam esclareceu a ele de que primeiro você vai para um povo que tem conhecimento, um povo que tem conhecimento, pois os judeus têm conhecimento do livro, bem como os Nassara conhecem um pouco dos seus livros. Portanto, não vai a um povo absoluto, um povo absoluto no que diz respeito à ignorância. É um povo que tem religião, tem conhecimento da sua religião. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a preparar o Muadh para aquilo que ele ia encontrar em Yemen. E o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou o que ele deveria fazer quando chegar lá. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que deveria começar primeiro chamando a eles para testemunhar o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Chamar a eles primeiro para testemunhar o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é corrigir a crença deles. Quer dizer que a correção na crença tem prioridade sobre qualquer outra coisa. E nós na aula passada falamos sobre algumas pessoas que, yani, alguns dos que erram na da'wah, que, por exemplo, quando vão fazer da'wah, como dizem aos cristãos, vão debater sobre a Bíblia, vão debater sobre, yani, não sei o quê, mas vão debater com os Ahlul Kitab. Veja esta metodologia do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqui quando enviou o Muad para cristãos e judeus. A primeira coisa que disse que Muad deveria fazer é corrigir a crença deles, que é chamar a eles para o monoteísmo, testemunhar a eles, fazer eles testemunharem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E você vê esse grupo de pessoas que diz que vai fazer da'wah, vai senta 2, 3 horas a discutir com pastores ou com seja qual for o nome que são dados. E no fim do debate, nem o pastor ficou muçulmano, nem aqueles que estão presentes ficaram muçulmanos. E vão-se embora. E dizem que estão a fazer da'wah. Veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muad radiallahu anhu, para dar importância à correção da crença deles, que é fazer eles testemunharem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois isso é a coisa principal, é a base. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eles disse, te obedecerem nisso e seguirem a da'wah no que diz respeito à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala exclusiva, e testemunharem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, então ensina eles a oração. Ensina eles a oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vai para lá e fala tudo sobre o Islam. A da'wah é feita gradualmente. Esta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam mostra-nos de que a da'wah, o chamamento para a religião, é feito de forma gradual, pouco a pouco. Primeiro, vamos corrigir o que é mais importante, que é a crença. Depois, dele abraçar essa crença, que é o Islam, testemunhar a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, então ensina a eles um pouco sobre a religião, não tudo sobre a religião, ensina um pouco sobre a religião. Isso mostra o erro de alguns que se colocam a fazer da'wah sem conhecimento, não conhecem Manhaj Nabawi fi da'wah. Vão as pessoas, começam a falar tudo sobre o Islã. O Islã ordena 5 orações diárias, o Islã obriga zakat, o Islã tem jejum no mês de Ramadã, tem Hajj. Até a pessoa fica com medo. Diz que o Islã está cheio de obrigações. E não fosse nas. As suas almas estão inclinadas à preguiça. Quando você vê com esses todos os mandamentos da religião numa única vez para uma pessoa, a pessoa diz: ei, eu não quero me comprometer sobre esses todos os mandamentos. Isso é uma das coisas que faz com que as pessoas hesitem a abraçar o Islã, pois aqueles que se colocam a fazer a da'wah não conhecem o Manhaj Nabawi, a metodologia profética no chamamento para a religião. Portanto, devemos prestar bastante atenção a esse ponto. A da'wah deve ser baseada na forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a da'wah. E não a pessoa inventar coisas da sua cabeça ou seguir coisas que não têm a ver com o Manhaj Nabawi. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muad: primeiro, corrija a crença deles. Faça eles testemunharem de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala, que é fazer-lhes testemunharem La ilaha illallah. Se eles seguirem essas palavras, aceitarem essas palavras e abraçarem esse monoteísmo, então ensina eles sobre a oração. Veja como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: diga a eles que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu 5 orações diárias. Até veja as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, da forma como ele sallallahu alaihi wasallam formulou. A pessoa que abraça o Islam e ouve essas palavras, No fica difícil para ele, yani, seguir esse mandamento. Quando alguém abraça o Islã, diga ele, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, essa divindade que acabaste de testemunhar a sua unicidade, subhanahu wa ta'ala, obrigou que fizesse de oração 5 vezes diariamente. A pessoa que abraça o Islã logo irá de fazer a oração quando ouve essas palavras. Até veja as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam como são formuladas. Isso tudo mostra-nos o manhaj nabawi. A dawa é como uma escada, como eu disse, é feita gradualmente. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muad que se eles aceitarem o monoteísmo, então ensina eles a oração, que é a maior obrigação depois do testemunho da fé. Se eles estabelecerem a oração, então ensina eles de que Allah subhanahu wa ta'ala obriga aos ricos, veja só, aos ricos, não a todos. Obriga os ricos de darem caridade aos pobres. A pessoa que ouve isso não fica com dificuldade de praticar isso. A pessoa que abraça o Islã como deve ser e ouve essas palavras gradualmente, irá de colocar em prática, até com gosto. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eles fizerem a oração, então diga a eles que Allah ordenou aos ricos de darem caridade aos pobres. Alguns que se colocam a fazer dawa chegam, falam sobre zakat antes da pessoa abraçar o Islam, de que teu dinheiro tens que tirar, nem sabe se ele é rico ou não, diz para ele sobre zakat. Nem sabe a sua condição financeira. Pode ser que ele é que deve receber zakat, mas está a dizer a ele de que deve tirar zakat, de que tem zakat, ou que existe zakat a ser tirado. Essas são coisas que afugentam as pessoas de abraçar o Islam. Antes de abraçar o Islam, antes de entrar neste khair, está a dizer para ele de que vai ter que pagar caridade, tem que tirar uma parte do seu dinheiro. Até já começa a dizer, tem que fazer Hajj. A pessoa já começa a sentir-se pesada das obrigações antes de abraçar o Islam. Antes de abraçar o Islam. Portanto, isso mostra-nos mais uma vez de que a dawah é feita com hikmah, com conhecimento, e deve ser seguido o manhaj nabawi, para que tenha efeitos e também para que seja a dawah correta. A pessoa pode chamar as pessoas para o Islam e ela, um e outro abraçar o Islã, mas como a pessoa contrariou o manhaj nabawi, não se beneficiar desse que abraçou o Islã, não se beneficiar dessa recompensa daquele que abraçou o Islã, pois chamou a ele, ou até pode ser que esse que abraçou o Islã entrou no Islã de forma errada, não tem uma imagem correta daquilo que é o Islã. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Muad, se eles estabelecerem as 5 orações diárias, então ensina eles o zakat. Isso quer dizer também que o conhecimento deve ser dado gradualmente. A pessoa não pode procurar aprender a religião numa única vez. E também a pessoa não pode ensinar a religião numa única vez. Ensina pouco a pouco. Ensina pouco a pouco, nem que leva tempo. O importante é que a pessoa que é ensinada coloque em prática o que é ensinado. Veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se eles fizerem a oração, se eles fizerem a oração, então ensina eles o zakat. Isso quer dizer que os ensinamentos devem ser colocados em prática. E a pessoa não deve se preocupar com muito conhecimento, deve se preocupar com a prática. Pois o objetivo do conhecimento é a prática. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, dizer a eles que os ricos, dentre eles, devem dar caridade aos pobres. Y si eres yani seguir ese enseñamiento, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó la atención a Muad para no llevar la riqueza preciosa yani dos ricos, aquellos que van a dar zakat, que no debe tomar de ellos la riqueza preciosa, aquello que ellos yani, por ejemplo, la persona tem gado, existe zakat no gado de acordo com as regras do zakat, a quantidade mínima. Se, por exemplo, a pessoa tem um gado, um grupo de gados que ele gosta muito, então você não pode tirar zakat daquele grupo de gado que ele gosta. Por exemplo, a pessoa tem camelos, tem um e outro camelo que ele gosta mais. Não pode tirar zakat daquele, não pode tomar zakat daquilo que ele gosta. Ele vai tirar zakat de outros camelos que ele não está, por exemplo, muito apegado. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a Muaz sobre isso, de que a pessoa que toma zakat deve levar o zakat, yani equilibrado o zakat, não péssimo, mas também não muito precioso. Deve haver balanço. Se a pessoa, por exemplo, tem plantação, dá zakat com base na plantação, então, se por exemplo, frutos, deve tirar frutos que são não muito preciosos, dos melhores, mas também não dos piores. Deve ser yani, do que está entre esses dois lados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida encorajou Muaz radiallahu anhu a ser justo e a abandonar a injustiça, para que o injustiçado não faça prece contra ele, pois a prece do injustiçado é aceite imediatamente. Não existe barreira entre a prece do injustiçado e Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto, esse é algum, yani, é um pouco daquilo que é o significado dessa narração de Muad. E o Sheikh rahimahullah mencionou este hadith nesse capítulo para chamar a atenção de que a primeira coisa que a pessoa deve chamar deve ser o La ilaha illallah. Chamar as pessoas para o Islam, a primeira coisa que a pessoa deve chamar para eles testemunharem de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a primeira coisa que o da'i faz. Aquele que chama para a religião, a sua primeira tarefa é chamar as pessoas para testemunharem essas palavras, que é La ilaha illallah. E dentre as lições que podemos tirar nesta narração, yani são várias lições, algumas lições que podemos tirar é que o governante muçulmano deve enviar missionários muçulmanos para divulgarem a religião de Allah subhanahu wa ta'ala nos locais onde yani, não existem muçulmanos, ou nos países não muçulmanos. Portanto, os países muçulmanos, governantes, é legislado para eles de enviarem yani, ulama, sábios, ou yani, doar pessoas que têm conhecimento para divulgarem a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, seja dentro ou fora do país. E isso é algo que yani, muitos países muçulmanos, alilah alhamdu, ainda fazem nos dias de hoje. Dentre as lições que podemos tirar também é de que o testemunho de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, é a coisa É a primeira coisa obrigatória e também, yani é a primeira coisa obrigatória que o muçulmano deve dizer e também é a primeira coisa que aquele que chama a religião deve pregar nas pessoas. E também essa narração mostra-nos de que o significado de La ilaha illallah é que significa unificar Allah subhanahu wa ta'ala, yani significa unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração e abandonar a adoração outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Também não atribuir parceiros a Allah na adoração. E também essa narração mostra-nos de que o descrente passa é considerado como muçulmano se ele testemunhar La ilaha illallah. Testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o testemunho da fé, yani se um kafir testemunhar isso é suficiente para a gente tomar a ele como muçulmano. E o que ele tem no seu coração, o que não tem, isso não convém a nós. Qualquer pessoa que diz La ilaha illallah, para nós, ele é um muçulmano. Independentemente da sua intenção ou do que ele esteja carregado dentro de si, isso volta para ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Nós consideramos ele como muçulmano. E também, esse versículo, este hadith mostra-nos de que a pessoa quando se dirige a alguém que sabe é diferente quando alguém se dirige para alguém que não sabe. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Muad para um grupo de pessoas que sabem, que são judeus e cristãos. Inna katati qauma min ahli al-kitab. Yani, são chamados ahli al-kitab, yani, povo do livro, quer dizer que eles sabem, têm conhecimento, embora esse conhecimento seja yani, errado ou deturpado. Mas eles têm conhecimento. Isso também mostra de que a pessoa como a forma como a pessoa se dirige a alguém que tem conhecimento é diferente com a forma como a pessoa se dirige para alguém que não tem conhecimento. Também essa narração mostra-nos de que aquele que chama a religião de Allah subhanahu wa ta'ala deve estar munido com conhecimento. Deve estar munido com conhecimento, pois por vezes é questionado sobre evidências, ou por vezes é necessário que ele use evidências lógicas para estabelecer, por exemplo, alguns pontos, se a pessoa que ele está a chamar não aceita, senão com base nisso. Portanto, a pessoa deve estar munida com conhecimento antes de chamar as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é algo que muitos, infelizmente, acabam falando sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala sem conhecimento. Algumas pessoas não têm conhecimento e colocam-se a chamar as pessoas para o Islã, são feitas questões e eles respondem sem conhecimento, porque não quer mostrar àquele que ele está a perguntar de que ele não tem conhecimento. Responde qualquer coisa e as pessoas começam a pensar de que essa é que é o Islã. E isso é um grande pecado. Falar sobre a religião de Allah subhanahu wa ta'ala sem conhecimento é como se a pessoa estivesse a atribuir isso a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro. E também, dentre as lições que podemos tirar nesta narração, é de que a oração é a primeira obrigação ao muçulmano depois do testemunho da fé. E também essa narração mostra-nos de que não é permitido, aquele que toma, que é responsável de recolher o zakat, de levar o zakat com base nas coisas preciosas que as pessoas estão apegadas a elas. Como a gente mencionou, anteriormente. Somente se o dono dessa riqueza permitir, ou dizer que não tem problema ele levar, por exemplo, algo precioso. A base é que o zakat deve ser meio termo, não das coisas preciosas, bem como das coisas bastante inferiores. Deve ser um meio termo entre esses dois lados. Também o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração nos chama a atenção à opressão, seja qual for o tipo de opressão, opressão verbal, opressão física. Tudo isso é algo que a pessoa deve se abster, pois aquele que você oprimiu, se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, daí que os sábios até dizem, seja essa pessoa crente ou descrente, se ele fazer doar contra ti quando você o oprime, então saiba de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de aceitar o doar dele, pois Allah subhanahu wa ta'ala não gosta da opressão. Inna Allah harrama al-dhulma ala nafsihi wa ja'ala baynakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta da opressão. Por isso ele próprio subhanahu wa ta'ala diz que tornou ilícito para ele próprio a opressão. Allah subhanahu wa ta'ala é o mais justo, subhanahu wa ta'ala, e proibiu a injustiça entre as criaturas. Seja assim, sendo assim, você oprimir ou injustiçar alguém, se essa pessoa levantar as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala e fazer dua contra ti, então saiba que esse dua será aceite. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito dessa narração. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.